Hoje, na série Indústria, nós vamos conversar com o empresário Carlos Walter Martins Pedro, que é presidente do Sindimetal, o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais Elétricos de Maringá, e que está ao telefone. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Luciana.
Bom, na nossa série Indústria, a gente está tratando sobre a indústria do Paraná, né, a inovação, a produtividade, a produção. E o setor Sindimetal é um setor que busca muita inovação. Em Maringá, inclusive, tem um centro tecnológico, né?
Sem dúvida. Nós temos uma situação de apoio tecnológico, nós temos feito iniciativas de apoio à inovação. Mas antes de falar sobre essa questão, nós temos que contextualizar a situação que a indústria metalmecânica se encontra agora. Eu diria, acho que isso é redundância, mas nós não podemos fugir do tema, que é essa crise que nós temos. E é uma crise que nós estamos passando que tem colocado uma situação de angústia no empresário industrial. É uma crise que você não vê luz, que você não vê expectativa, que você não vê solução a curto prazo. Então, isso tem trazido realmente uma angústia grande para essas iniciativas de inovação, de empreendedorismo, que tanto a indústria precisa e faz. Bom, o que, que eu posso dizer, Luciano, diante da má política, do desvios ou do mal feito, como diz a nossa presidenta, em suma, do roubo, da corrupção que a gente está vendo, que tem dominado os noticiários nesses últimos tempos. Isso, essa crise política, essa situação política tem negativado a economia. E o que é pior, a gente vê que sem a solução política, sem esse encaminhamento político, não se começa a ter rumo na economia. Não é arrumar, consertar a economia, é só ter um rumo, ter um norte para onde vamos. Nem isso nós temos. Então, a indústria tem se posicionado, ou tem que se posicionar dentro desse quadro, e isso tem sido muito difícil.
Quer dizer que se o governo apontar um rumo, não precisa nem ajustar as contas assim de uma hora para outra, mas se apontar um rumo, os empresários do setor começam a investir, retomam a confiança e os investimentos.
É claro, nós precisamos, o país é grande, o Brasil é o quinto maior país do mundo, mas não em área geográfica só, também em população. Nós temos um grande mercado e uma necessidade muito grande de evoluir, de desenvolver. Então, essa é a arma que nós temos, mas para que isso seja usado, nós temos que ter esse direcionamento. Você veja, a economia está, tem alguns que usam o termo que está derretendo por falta de, eu diria até não só de rumo, mas de comando, de ação, de efetividade. Então a gente migrou rapidamente para uma situação de dólar no preço que está, causando um aumento. Hoje nós temos um volume de insumos importados muito alto. Você não consegue repor o preço com esse dólar alto, você não consegue repor no mercado interno. Você tem uma inflação hoje acima de 10%, aonde isso reflete, vai refletir nas negociações trabalhistas, que você tem que corrigir. Você tem um PIB encolhendo 3,5% aí nas melhores expectativas. Você tem uma retração de vendas na indústria na faixa de 30%, 40%, sem medo de errar. Nós estamos com os juros básicos da Selic com 14, 25%, mas pior do que o juro alto é você não ter disponibilidade de recursos para emprestar que os bancos recolheram ou que não estão colocando no mercado, como foi comum nos anos anteriores. Então, essa situação de contexto, de base de trabalho do Brasil, como você produzir, como você inovar, como você avançar, é o dilema que a indústria do Brasil está. E por isso ela está diminuindo.
A indústria metalmecânica, ela, o senhor falou do mercado interno, né? Ela também exporta?
Exporta. Nós temos uma situação agora que passa uma impressão de que com o dólar alto você passa a exportar rapidamente. Não é assim. O Brasil perdeu, e perdeu muito nos últimos anos, eu diria na última década até, mercados que nós tínhamos para os produtos manufaturados. A indústria tem pago um preço muito alto para produzir no Brasil. Nós temos os custos de mão de obra, impostos altíssimos, a nossa questão de logística, burocracia. Nós temos uma situação hoje, Luciana, de custos indiretos que nós temos para fornecer ao governo, até esses e-social, speed fiscal, essas coisas todas. O que hoje você tem de custos indiretos para fornecer dados, para ser fiscalizado ou para fornecer dados ao governo para controle, gera um custo muito alto que outros países não têm. Além do mais, nós temos uma dificuldade muito grande, que nós não avançamos na produtividade. Indústria é fundamental, escala, produtividade. A produtividade brasileira é baixa. E com isso, o nosso preço de produto é caro, do produto fabricado no Brasil. Para você ter uma noção, na pauta de exportações do Brasil, que nós viramos como no tempo lá do século passado, do século retrasado, exportando matérias-primas básicas ou commodities. Uhum. Né? O que, que nós exportamos? Soja, milho, ferro, minério, né? Uhum. Açúcar e assim por diante. O primeiro produto fabricado na pauta de exportações está em nono lugar, às vezes décimo lugar, e é automóvel ou avião, que é praticamente uma composição de produtos importados, montados aqui, alguma coisa produzida aqui. Para você ter uma noção, o produto fabricado na indústria nacional perdeu espaço no mercado externo. Recuperar isso, é claro que o dólar agora um pouco alto favorece isso, mas tem um longo caminho para isso frutificar.
Agora, a produtividade é responsabilidade de quem? São os empresários que têm que ter produtividade ou ela também depende do Estado?
Veja bem, você tem uma situação, e aí eu, até para a gente poder se posicionar, até pouco tempo atrás, quando o dólar estava mais baixo, né, a relação estava favorável, você tinha uma fila final de semana de Maringá ao Paraguai. Né? Uhum. Os produtos que vai lá comprar porque é mais barato. Por quê? Porque não tem imposto, ou porque o imposto é baixo. E aqui é caro. Claro que os produtos que se compra lá, nós poderíamos fabricar aqui. O que se fabrica aqui, e a indústria investiu em maquinários, investiu em tecnologia, investiu em treinamentos, tentou fazer. Eu diria até, e a indústria maringaense ou a indústria regional, que nós somos compostos por indústrias pequenas, medianas, tem algumas maiores, mas grosso modo são medianas, nós temos uma situação interna, eu diria muito boa, de equipamentos modernos, até processos de fabricação bons. Nós temos uma situação da porta da fábrica para dentro até bastante razoável, tem feito investimentos. Só que quando você joga para fora, considerando custo da mão de obra, impostos, logísticas, burocracia, o nosso produto fica muito caro. E automaticamente você fica incompetitivo, né, lá fora. A produtividade, ela decorre de você ter aumento de produção, de você ter escala de produção para você poder investir nessa situação. Então nós não temos avançado na produtividade. De outra maneira, o salário, não agora, mas de 2010 para cá, foi um dos itens que mais subiu. E ele não foi acompanhado por aumento de produtividade. Então isso gera também um produto mais caro nosso. Por que você vai aos Estados Unidos, o país mais rico da economia mundial, e você compra tudo muito mais barato? Você vem aqui e é tudo mais caro. Tem algo errado nessa equação.
Uhum. Eu fiquei impressionada aí com o que o senhor disse desse custo da documentação, da burocracia, para que a empresa seja fiscalizada, né? Digamos assim, o e-social, é isso?
O e-social ainda não entrou. O e-social faz parte de todo um contexto do speed fiscal, que hoje veja bem, não estou nem dizendo de nós da indústria, hoje quem emite a nossa, hoje basicamente as empresas, quem emite a nota fiscal nossa é o governo, correto? Agora nós vamos ter, foi adiado, mas nós vamos ter que entregar todos os dados para daqui a pouco você não precisa nem fazer a contabilidade, ele faz a declaração de renda, ele vai fazer assim por diante. Essa automação fiscalizatória, ela é conseguida com o quê? Com os dados que nós temos que fornecer, dentro das regras colocadas pelo governo. E isso custa caro para você ter. Isso custa muito caro para você fornecer todos esses dados dentro das condições que o governo pede para que a gente tenha. Então, todo esse controle, nós temos que dar os dados, e isso custa caro fazer. Então, é um custo indireto também. Aliás, é lamentável, mas extremamente lamentável você analisar uma folha, um DRE, uma folha de custos finais, e você vê que a mão de obra direta, a mão de obra indireta hoje, a indireta, que não é a que produz o produto diretamente, está custando tanto quanto, por causa de todas as situações. Você hoje tem que controlar um monte de situações, desde você ter as questões trabalhistas, dos direitos, com menor aprendiz, com que você não tem o menor, a questão de ter deficiente físico que você não tem no mercado para suprir, e todos esses controles custam. Uhum. Não tem almoço grátis, como diz o ditado popular.
Então, é um peso do Estado sobre a empresa, sobre o empresariado.
E isso tem aumentado cada vez mais, Luciana. Você veja bem a questão. Há pouco tempo atrás, a nossa presidenta, ela fez a desoneração da folha de pagamento, colocando a tributação em 1% do faturamento. Isso no nosso caso da indústria. Outros setores são diferentes, mas no nosso caso da indústria, de maneira geral, foi isso. Então, nós passamos a pagar, ao invés de sobre a folha de pagamento, ali era uma situação que nós podíamos... E passamos a pagar 1%. Agora, esse 1% virou 2,5% sobre o faturamento. Ou seja, isso significa um aumento para a Previdência que nós, empresa, temos que pagar, um aumento de 150%. Então, você tem uma situação como essa agora, com uma crise dessa, vendas, como eu lhe disse, de 30%, 40% baixa, e você tem aumentos no teu custos, na tua situação de recolhimento de tributos, da ordem de 150%, que nós temos que fazer agora, dia 1º próximo, a partir do dia 1º próximo.
Mas essa
então é esse tipo de situação que a gente está dentro da indústria, Luciana.
Esse aumento na folha de pagamento está retomando os níveis anteriores à desoneração?
Você pode retornar ao que era antes, ou seja, 20% sobre a folha de pagamento, né, que pagava, ou 2,5% sobre o faturamento. O empresário vai ter que fazer essa opção. Mas aquela desoneração que ela fez agora volta, no mínimo, ao que era ou mais. Né? Se for pelo faturamento, significa de 1 para 2,5, significa 150% de aumento que você vai ter que recolher. Isso. Então, essa é a escolha que nós, empresários, vamos ter que fazer agora, a partir do próximo mês.
Isso faz parte do ajuste fiscal, né?
Isso faz parte da questão do ajuste fiscal deles, de fazer o aumento do recolhimento para a Previdência brasileira.
Isso é um baque para os empresários, né, que já não
claro,
tinham esse
todo
cálculo.
Aumento de custo. Você tem vendas, Luciana, em baixa, situação de uma dificuldade extrema, e quando você tem vendas em baixa, você aumenta a acirra, a concorrência entre as empresas, automaticamente muitos sacrificam margem de rentabilidade. É um risco imenso uma empresa sacrificar a tua rentabilidade, o teu lucro. Empresa sem lucro não existe, não tem futuro. Então você começa a sacrificar as tuas margens, a tua rentabilidade, para poder vender, para poder circular mercadoria. Aliás, mercadoria também que fala em circular, que você paga antes, né? Hoje a submissão tributária você vai faturar para um cliente lá em Minas Gerais, você paga primeiro o imposto dele lá. Nem circulou a mercadoria, você já paga. Então, toda essa miríade de impostos torna o nosso o produto caro, vem uma crise, baixa as compras do mercado, e aí é essa situação que nós nos encontramos.
Bom, e aí, alguma esperança para 2016, o setor? Como é que o setor vê a situação aí para 2016?
Bom, eu falei um monte de dados ruins, porque não dá para fugir desse contexto, né? Mas tem uma situação que a gente sempre se apega a ela, né? O Brasil é grande, o Brasil tem necessidades, nós temos que evoluir. Essa situação não pode perdurar, apesar que o ano que vem não prevejo muita melhora, mas o Brasil é muito maior do que isso. Então, nós temos que usar. De novo, o empresariado brasileiro vai ter que se superar, usar a tua criatividade, vai ter que perseverar, buscar tecnologia, saídas, alguma coisa para passar essa crise. Então, a gente tem agora é que aproveitar aquela situação de fazer do limão uma limonada e conseguir enxugar custos no máximo possível, evoluir a tua situação de produção, otimizar o teu processo produtivo para você ter algum nível de preço com rentabilidade, ou seja, teoricamente, nós podemos evoluir pela necessidade absoluta de sobreviver. É assim que o empresário brasileiro tem que seguir adiante.
E a sociedade como um todo, então, lutar aí e brigar pelas reformas.
Sem dúvida, porque também eu estou falando da parte empresarial, Luciana, mas nós temos que olhar os nossos funcionários, o povo como um todo. 1.200.000 vagas foram fechadas nesse último ano. Isso agora, qual que é a insegurança, a incerteza que tem um chefe de família, um trabalhador que perde o seu emprego dentro de uma situação tão angustiante que nós temos agora, a falta de perspectiva? Isso aí você transporta da pessoa jurídica para a pessoa física o que ele carrega para si e para sua família. Então essa responsabilidade de conduzir a economia ou conduzir o Brasil, nós precisamos resgatar isso junto com o governo de uma forma premente, urgente e no rumo certo.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Bom trabalho e sempre às ordens, Luciana.
Obrigada. Conversamos com Carlos Walter Martins Pedro, que é presidente do Sindimetal, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais Elétricos de Maringá, e que fez aqui um relato aí sobre a situação hoje das indústrias metalmecânicas aqui de Maringá. Uma situação bem difícil aí, um desabafo, inclusive, do empresário, falando aqui sobre as dificuldades do setor.